estados do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 4 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia: comida de qualidade de pequenos produtores rurais para as escolas do Brasil.
O governo anuncia ações para fornecer alimentação saudável aos estudantes. Luana Karen.
30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Proteção às mulheres.
Ligue 180, agora tem canal exclusivo de denúncias via WhatsApp.
E presidente Lula sanciona a lei que determina funcionamento 24 horas de delegacias da mulher.
Aumento da eficiência do governo federal com diálogo e participação.
E contribuir para as medidas que vão trazer mais desenvolvimento ao país.
Vamos falar sobre as ações do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos em uma entrevista ao vivo com a ministra Esther Duet.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Ampliar a eficiência da gestão do governo federal.
E ser aliada de todos os outros ministérios na execução das políticas públicas que melhorem a vida da população.
Algumas das ações do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que foi criado este ano.
Entre as ações recentes da pasta, está a prorrogação do prazo para que municípios adotem a nova lei de licitações para contratos públicos.
E o acordo de aumento para o funcionalismo público federal.
Sobre estas e outras medidas, nós conversamos agora ao vivo com a ministra Esther Dueck. Oi, ministra, boa noite.
Boa noite, Mariana, Luciana, é um prazer estar aqui com vocês.
Ministra, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos fechou um acordo com as entidades sindicais que representam os servidores públicos federais para o reajuste salarial deles. Como é que ficou esse acordo? A partir de quando ele vai ser concedido?
Olha, isso foi quase um feito histórico. Porque desde 2016 não existia nenhum acordo com os servidores públicos federais civis. Isso foi uma reabertura da mesa, que foi uma promessa do presidente Lula, a gente tem uma mesa nacional permanente de negociação, isso foi restituído já em fevereiro, e aí a partir da restituição da mesa a gente começou essa discussão, uma negociação com os servidores, e a ideia desde o início foi fazer um acordo que atendesse a todos os servidores civis, que muitos deles estavam muitos anos sem nenhum tipo de reajuste. E o acordo ele foi um reajuste linear de 9% para todos os servidores, ativos e pensionistas e inativos, aposentados, e mais um aumento no auxílio alimentação de R$ 200. O auxílio alimentação do executivo ele é muito abaixo, ele chega a ser às vezes quase um terço dos outros poderes, estava muito defasado, e a gente fez o aumento máximo possível, que era de R$ 200 nesse momento, para poder garantir um pouco de aumento para todos os servidores também nesse benefício.
Qual é o próximo passo, ministra? Vai ser necessária a aprovação, por exemplo, do Congresso Nacional para que a verba para o reajuste seja liberada?
Sim, a gente tem Na verdade, isso foi realmente um reajuste que a gente teve uma negociação enorme com os servidores, e que a gente conseguiu que quase 100 entidades topassem um acordo e quase todas elas vieram no anúncio, assinaram. Só que a gente explicou para eles que precisava fazer uma pequena alteração na lei orçamentária, sem aumento de custo, um aumento, praticamente uma adequação de rubricas, porque você precisava aumentar uma rubrica que estava um pouco abaixo do necessário, sem aumento de custos. Então, o presidente Lula assinou na última sexta-feira um projeto de lei que faz essa alteração no orçamento, e assim que ele for aprovado, o governo pode aí sim encaminhar o reajuste dos servidores. E a nossa meta, a gente tem conversado com os líderes no Congresso, com o ministro Padilha, é que a gente tem uma aprovação bastante célere desse projeto de lei, para que ele possa ser aprovado ainda no mês de abril e o reajuste dos servidores possa valer a partir de maio. É por isso a necessidade de ser bastante célere. No caso do auxílio alimentação, já foi operado, já foi uma portaria minha, e ela é paga antecipadamente, então pelo mês de maio os servidores já estão recebendo, vão receber já em 1º de maio o aumento de R$ 200 no auxílio.
Agora, a senhora mencionou, que os servidores públicos do Executivo Federal estavam há muito tempo sem reajuste. E aí eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor sobre essa negociação. Por que fazer ela de uma maneira ampla, em vez de fazer negociações específicas com cada categoria?
Acho que foram dois motivos, A própria lei orçamentária ela foi aprovada já com uma ideia de um indicativo de um reajuste linear para o Executivo Civil. E é importante salientar isso, porque no caso dos demais poderes, houve uma aprovação no final do ano passado, em 2022, de um reajuste escalonado em 3 anos, né, 6% em cada ano, então de 18%, e realmente o único corpo que não tinha tido nenhum reajuste, e em alguns casos desde 2017, outros desde 2019, eram os servidores do Executivo Civil. E a gente achou que seria para esse primeiro, que era uma coisa rápida, que a gente queria fazer o mais rápido possível para já começar a pagar em 2023, era importante que fosse linear. Mas existem categorias que estão com mais defasagem, existem categorias com menos defasagem, existem algumas injustiças que precisam ser corrigidas, e a gente vai avaliar isso, mas isso será para os próximos anos. Esse ano realmente era o que os servidores estavam chamando de reajuste emergencial, a gente chamou de reajuste 2023, mas realmente era algo que precisava ser feito muito célere para que pudesse ser pago o mais rápido possível ainda em 2023.
Para aliviar aí a corda no pescoço, né?
Exatamente, exatamente.
Ministro, um outro assunto, a lei de licitações, a nova lei de licitações, né? O governo prorrogou o prazo para os municípios adotarem essa nova lei para até o final deste ano. Quais as inovações da nova lei traz e por que os gestores municipais tiveram dificuldade em se adaptar no prazo anterior, né, que venceu no último dia 31?
Acho que foram dois motivos, assim, né? Acho que a nova lei, ela tem atualizações de instrumentos já existentes, né? Ela, na verdade, juntou várias leis existentes de ligadas a licitações, a lei do RDC, a própria lei 8666, que era uma lei muito conhecida, né? Que tinham várias coisas que precisavam ser atualizadas, modernizadas. Essa nova lei faz isso, ela traz algumas inovações, principalmente na possibilidade de usar compras como mecanismo de inovação tecnológica. Só que aconteceu que a própria regulamentação da lei foi sendo feita muito vagarosamente pelo governo anterior, apesar do prazo exíguo que tinha para que os municípios deixassem de utilizar as leis antigas e passassem a utilizar exclusivamente a lei nova. É importante dizer que a lei nova está em vigor, ela não vai entrar em vigor só ao final do ano. O que esse adiamento foi é de você poder utilizar as leis antigas. E o que a gente percebeu é que era preciso um prazo para que o governo federal apoiasse os municípios, principalmente os médios municípios. Que para os muito pequenos, a lei tem um prazo mais longo de duração, as leis antigas. Para os municípios grandes, eles já estavam mais ou menos adaptados, os estados também, mas tinham municípios médios que estavam com muita dificuldade. E na marcha dos prefeitos, na verdade, já na Frente Nacional dos Prefeitos, já tinha vindo uma demanda, mas na marcha dos prefeitos, que acaba tendo uma pluralidade muito maior, essa demanda veio efetivamente, eles enviaram uma carta, e o que a gente acabou fazendo foi adequar um prazo que a gente já estava fazendo de transição até o final do ano, em parceria com o Tribunal de Contas da União, a gente já tinha dado um prazo de transição, mas ele exigia que os municípios declarassem até dia 31 que eles queriam usar a lei antiga para uma contratação específica, e para eles era muito difícil fazer esse planejamento. Então, o que a gente está fazendo? A gente adiou para casar o prazo de transição com, de fato, a revogação da lei antiga, mas vamos fazer trilhas de capacitação, de aprendizagem. O governo federal vai apoiar os municípios para que os seus servidores sejam certificados na utilização da nova lei, que a gente possa, de fato, fazer um grande projeto de capacitação de todos os municípios brasileiros que precisam, a partir do ano que vem, utilizar exclusivamente a nova lei.
Ministra, vamos falar um pouquinho da plataforma gov.br, porque ela já tem 140 milhões de usuários, né? E são 60 milhões aí de contas já ouro ou prata. E essas contas ouro ou prata, elas trazem algumas vantagens. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Quais são os serviços que podem ser acessados na plataforma gov.br e por que ser ouro ou prata, ter aí esse selinho é importante e é benéfico?
Não, acho que a primeira coisa importante, a rede GovBR, ela de fato é uma plataforma que reúne diversos serviços públicos, né? A carteira de trabalho digital, o meu INSS, ela também tem a possibilidade de assinatura eletrônica, né? Que é algo que era cobrado, essa assinatura eletrônica. E aí alguns serviços podem ser utilizados para qualquer pessoa que tem conta, outros serviços só por quem tem conta ouro ou prata. E a gente tem feito, né, o secretário de Governo Digital, o Rogério, ele tem tido um trabalho importante junto com bancos que podem credenciar pessoas para ter as contas ouro ou prata. Né? Quem acessa banco, plataforma eletrônica de banco pode, por meio delas, garantir acesso às contas ouro ou prata, porque ele tem uma certificação importante das pessoas e te dá acesso a diversos serviços mais interessantes. Por exemplo, talvez um que era importante todo mundo saber, é a declaração pré-preenchida de imposto de renda. E nesse ano, a Receita vai dar uma prioridade na restituição de quem utilizar essa ferramenta. Né? Então, não foi à toa que a gente teve um grande... A gente está noticiando isso, deixando claro. e tivemos mais 10 milhões de pessoas que passaram para ter conta Ouro Prata. Né? Isso é um serviço gigantesco, que a gente tem feito um trabalho enorme também de puxar serviços de municípios também, dos estados. Né? A gente, esse ano, acho que uma coisa também a ser comemorada, a gente completou todos os 27 estados, estão na plataforma GovBR. Faltavam dois estados, Maranhão e São Paulo, e esse ano eles entraram também. Então, isso significa que o cidadão ele tem uma única plataforma para acessar os serviços dos estados, do governo federal, que estão já digitalizados. Né? E é uma quantidade gigantesca de serviços, e aí é isso. Quem tem conta básica acessa determinados serviços, como, por exemplo, o próprio meu INSS, a carteira de trabalho, mas quem tem contas mais altas vai acessando serviços mais importantes também e vai conseguindo, portanto, ter umas coisas na palma da mão, se possível, no computador. Agora, a gente tem uma preocupação que eu queria até reforçar aqui, aproveitando que a gente está na Voz do Brasil, sim, que é de inclusão digital. Né? A gente está muito preocupado que o governo está se tornando cada vez mais digital, de não deixar ninguém de fora. A gente vai fazer um programa importante junto com o Ministério das Comunicações para garantir a inclusão digital de todos os brasileiros.
Facilita a vida do cidadão, né?
Sim, com certeza.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos ao vivo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada a vocês, é um prazer estar aqui.
Promover uma alimentação de qualidade nas escolas brasileiras.
E assim garantir a saúde dos alunos e combater a fome no país.
Para isso, diversos ministérios vão desenvolver ações conjuntas para fornecer alimentação saudável aos estudantes.
Comida de verdade, de qualidade, de pequenos produtores rurais para as escolas do país. É o que prevê o Acordo de Alimentação Saudável, assinado por 4 ministérios e pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A ideia é que, de um lado, agricultores familiares forneçam produtos para as escolas e, de outro, a comunidade escolar se beneficie com uma refeição saudável. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, um bom desempenho em sala de aula passa pela boa alimentação.
Nós temos escola que ainda hoje, nesse país, gente, que muitas vezes que a única refeição que aquela criança faz no dia é a refeição na escola. Então essa é uma realidade cruel, dura, que nós temos que nos indignar todos os dias. Como é que eu quero uma educação de qualidade se a criança e um jovem não se alimenta adequadamente?
O acordo prevê que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Na avaliação do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o agricultor familiar tem mais segurança quando produz, sabendo que vai ter quem comprar.
Essa compra certa, com preço de mercado, vai fortalecer a economia da agricultura familiar para que ela produza alimentos para alimentar o povo brasileiro.
A alimentação saudável nas escolas também é uma estratégia para evitar o adoecimento de crianças e adolescentes. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, das crianças acompanhadas na atenção primária em 2021, 15,7% dos menores de 5 anos e 34% das crianças entre 5 e 9 anos tinham excesso de peso.
Oscilamos no Brasil entre o retorno da fome, como também da obesidade e outros problemas relacionados a uma alimentação inadequada em todas as faixas etárias.
De acordo com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, 28% da população brasileira sofre com desnutrição grave.
A desnutrição virou um problema das grandes cidades. A região sudeste, 34% de desnutrição. O nordeste, 24%.
Os itens ofertados pela agricultura familiar devem ser variados e respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis da população. Reportagem Luana Karen.
O programa Minha Casa Minha Vida deve completar a entrega de 10 mil moradias até semana que vem.
Foi o que afirmou o ministro das Cidades, Jaber Filho, que entregou hoje as chaves da casa própria para mais de 330 famílias da região metropolitana de Recife, em Pernambuco.
Depois de 7 anos morando em um barraco na comunidade Vila Sul, às margens do rio Capibaribe, o pedreiro Vanderberg Durval finalmente vai receber a chave da casa própria. Ele agora é dono de um dos apartamentos que ajudou a construir no condomínio Rui Frazão, que fica no bairro Afogados, região metropolitana de Recife.
Hoje, para mim, é uma alegria tão grande. Puxa, num negócio que eu sei que eu vou morar.
Vandenberg é um dos 1.344 novos moradores do condomínio, que foi entregue nesta terça-feira pelo programa Minha Casa Minha Vida. O residencial tem 336 unidades habitacionais e atende a faixa 1, que são as famílias com renda bruta de até R$ 2.640. O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que o governo quer acelerar as entregas do programa.
Vamos avançar, fazendo novas contratações, retomando as obras que estavam paralisadas, entregando todas essas obras aí que nós estamos finalizando para que as pessoas possam morar. Nosso objetivo é chegar até o 100º dia do governo Lula, entregando cerca de 10 mil unidades habitacionais.
A empregada doméstica Natália da Silva, grávida de 9 meses, recebeu a chave de casa das mãos do ministro e falou sobre a emoção de conseguir sair do aluguel depois de longos anos de espera.
13 anos de luta, muita busca, sofrimento, tudo, privações. Então, isso é uma vitória.
Outras 30 mil obras devem ser retomadas até o fim do ano. E a expectativa é que 2 milhões de moradias sejam contratadas até 2026. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Denunciar uma agressão ou violência doméstica pode ser muito difícil para quem convive com o agressor.
Muitas mulheres não se sentem seguras de ir até uma delegacia ou mesmo telefonar pedindo ajuda com medo de serem ouvidas.
E para ajudar essas vítimas a ter uma forma de denunciar, agora o Ligue 180 tem um canal específico de WhatsApp.
O novo canal de WhatsApp do Ligue 180 vai prestar atendimento exclusivo às mulheres que podem denunciar violações de direitos ou situações de ameaças e violência. Antes, esse atendimento via aplicativo era realizado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, junto com o WhatsApp do Disque 100. O novo canal exclusivo para as mulheres vai funcionar todos os dias e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil. O primeiro contato é com uma atendente virtual chamada Pagu, que oferece opções de ajuda. Mas a qualquer momento é possível acionar um atendente da central, cuja equipe passou a ser composta exclusivamente por mulheres desde março. A coordenadora-geral do Ligue 180, Ellen Costa, explica como será o funcionamento do aplicativo.
É como se fosse um contato normal que a gente salva no nosso celular. Ele faz esse atendimento, né?
Com a separação dos atendimentos, o Ministério das Mulheres passa a coletar dados específicos relacionados a cada tipo de violência e a produção dessas informações será fundamental para a elaboração de políticas públicas, como explica a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
É garantir que nós tenhamos acesso aos dados de quais são as maiores violências, as regiões, as maiores demandas das mulheres, para que a partir daí a gente possa pensar políticas públicas efetivas.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirma que o canal exclusivo para as mulheres vai melhorar o atendimento prestado a elas.
Essa separação ela vai ser importante para que se possa dar especificidade às demandas, no caso, violência contra a mulher e no que demanda um tratamento mais singular.
Para enviar uma denúncia no WhatsApp do Ligue 180, é simples. Basta adicionar o número 61 996100180 na agenda de contatos como um telefone comum. E aí, iniciar a conversa. Reportagem Cleide Lopes.
E para aumentar ainda mais a proteção às mulheres, outra novidade.
As delegacias especializadas de atendimento à mulher agora vão prestar atendimento 24 horas.
A nova lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, comentou a mudança.
O grande ganho é o fato de que agora as mulheres têm a possibilidade de se dirigir até a autoridade policial a qualquer hora do dia, não dependem mais de um expediente específico da delegacia, ou seja, abre-se a possibilidade de que as mulheres sejam atendidas, né, em tempo integral.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, lembrou que cabe aos estados implantar o novo modelo de funcionamento.
É importante dizer que delegacia e segurança pública, polícia civil, é a responsabilidade dos estados. Portanto, os governadores é que vão determinar as condições de quando se inicia, mas a lei já entra em vigor hoje.
O programa Computadores para a Inclusão do Ministério das Comunicações formou mais 300 pessoas na Bahia que estão aptas a trabalhar na reciclagem e montagem de equipamentos que são doados a escolas e entidades.
Computadores, monitores e impressoras que iam para o lixo são recondicionados e distribuídos para quem não tem condições de comprar equipamentos de informática novos. A iniciativa faz parte do programa Computadores para a Inclusão do Ministério das Comunicações, que está ampliando o acesso das comunidades indígenas da Bahia ao mundo digital. Isso porque, além de receberem computadores, eles aprendem a fazer a manutenção dos equipamentos. Entre os 300 alunos formados pelo Centro de Recondicionamento de Computadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco, 70 são indígenas. O pajé João Batista está otimista.
Para a gente é um grande avanço com os computadores, vai abrir um mundo, né, para digital, para a nossa comunidade.
Desde que foi criado em 2004, o programa Computadores para a Inclusão já recondicionou quase 30 mil equipamentos, que foram doados para instituições de todo o país. E a previsão é de que mais 10 mil computadores sejam recuperados até o final do ano que vem. O investimento no programa de recondicionamento de computadores é de mais de 38 milhões de reais. O ministro Juscelino Filho, do Ministério das Comunicações, destacou a sustentabilidade do programa.
Tem esse viés sustentável de recondicionar essas máquinas e levar essas máquinas para esses povos, para essas comunidades, para entidades, para escolas e, além disso, ofertar oportunidade de curso.
E as ações do governo federal também chegaram a Campina Grande, na Paraíba. 1000 alunos de 4 escolas públicas receberam chips do programa Internet Brasil, como o estudante Samuel de Oliveira Silva, que está no 8º ano do ensino fundamental.
Eu vou utilizar ele para estudar, pesquisar as matérias.
Até o final deste ano, a meta é entregar mais de 700 mil chips para alunos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. De Juazeiro, na Bahia, Ney Pereira.
Na semana que vem, está prevista a ida do presidente Lula à China.
No mês passado, uma comitiva brasileira, liderada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve no país asiático.
E trouxe como resultado o fim do embargo à carne bovina produzida aqui e a autorização para que novos frigoríficos possam exportar carne para a China.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou para o dia 11 de abril a nova data da viagem oficial para a China. A viagem estava marcada para março, mas foi adiada em função de um diagnóstico de pneumonia. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, integrou a primeira comitiva que foi ao país asiático no mês passado, ao lado de empresários brasileiros. O ministro fala sobre as principais negociações que a nova comitiva, liderada pelo presidente Lula, vai tratar no país asiático.
Um monte de negócio acontecendo com placa solar, criação do algodão, das carnes, do milho, da soja, todos os setores de negócio.
O ministro comentou os resultados da primeira parte da missão ao país asiático, principalmente o anúncio do governo chinês de retomar as importações da carne bovina brasileira. As vendas tinham sido suspensas de forma preventiva em fevereiro, após a confirmação de um caso isolado da doença conhecido como mal da vaca louca no estado do Pará. Elas foram retomadas após a confirmação de que o caso era atípico e não oferecia risco de transmissão. Carlos Fávaro ressalta que a ida do presidente Lula vai gerar uma maior aproximação entre Brasil e China, o que vai permitir novos desdobramentos na economia com geração de empregos.
Certamente uma empresa para vender mais e veio aqui fazer negócio e vendeu mais, vai ter que começar a abrir o terceiro turno de trabalho, vai ter que comprar mais máquina, mais equipamento, ampliar a produção para atender essa demanda nova, para que o Brasil seja mais eficiente, mais atrativo e gere mais oportunidades.
O ministro da Agricultura também destaca que o presidente Lula vai encontrar um país que promoveu a habilitação de novas plantas frigoríficas brasileiras para exportar para a China. Desde 2019, o governo chinês não concedia novas autorizações para que empresas brasileiras pudessem exportar carne. carnes. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil e a ida do ministro e empresários permitiu discutir a ampliação das relações comerciais entre os dois países. Reportagem Voltaire Santos.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que Defensoria de Minas Gerais não pode requisitar instauração de inquérito policial.
Tribunal Superior Eleitoral anula a eleição de PRTB por fraude à cota de gênero.
Farmácia vai indenizar recém-nascido por erro na entrega de medicamento.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal vedou à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais a possibilidade de requisitar a instauração de inquérito policial.
A ação ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público questionou Lei Complementar de Minas Gerais que dava essa autorização.
Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele explicou que o poder de requisição de instauração de inquérito policial está ligado à persecução penal e, por isso, exige o mesmo regramento no território brasileiro.
Segundo a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito processual.
Uma empresa não terá direito de preferência para adquirir título de dívida em leilão após falência do banco credor.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
A empresa emitiu o título de crédito bancário com garantia fiduciária imobiliária com a decretação da quebra do banco credor, precedida de liquidação extrajudicial. Os ativos da instituição, como a carteira de créditos, foram usados para pagar os credores. A quarta turma do STJ manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e negou provimento ao recurso especial da empresa, considerando que a legislação atribui ao devedor fiduciante o direito de preferência para compra do bem alienado fiduciariamente, mas essa norma não se aplica à alienação de carteira de créditos. A relatoria foi do ministro Antônio Carlos Ferreira.
Tribunal Superior Eleitoral anula a eleição do PRTB em Belo Horizonte por fraude à cota de gênero.
Candidaturas femininas fictícias lançadas pela legenda em 2020 levaram à aplicação de diversas sanções. Guilherme Glória.
Chamou a atenção o fato de algumas mulheres terem votação zerada, ou seja, nem mesmo a candidata apoiou a própria candidatura. Não houve também gasto eleitoral e, ao realizarem campanha eleitoral, pediam votos para candidatos homens. Ficaram determinadas a cassação do demonstrativo de regularidade de atos partidários de todos os candidatos vinculados ao Diretório Municipal, a declaração de inelegibilidade das mulheres que foram usadas para lançar candidaturas falsas, a nulidade dos votos e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.
Estrangeiro em situação irregular não está impedido de ajuizar ação trabalhista.
O entendimento é da décima turma do TRT da segunda região, Fernanda Porto.
A empregada, uma loja de produtos diversos, pediu que o processo fosse extinto e que fossem expedidos ofícios para que a Polícia Federal adotasse medidas contra o estrangeiro por ele estar ilegal no país. Mas a desembargadora relatora, Ana Maria Moraes Barbosa Macedo, explicou que o homem é maior de 18 anos, apresentou CPF e carteira de trabalho e previdência social. Esclareceu ainda que a expiração do prazo de validade do Registro Nacional de Estrangeiros não inviabiliza a identificação do trabalhador, muito menos o impede de realizar atos processuais. A empresa foi condenada ao pagamento de verbas rescisórias, adicional noturno, horas extras e anotação na carteira de trabalho do tempo que ficou sem registro.
Farmácia vai indenizar recém-nascido por erro na entrega de medicamento.
A decisão é da sexta turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Marcelo Della Libera.
O nome do remédio na caixa que foi entregue à mãe era o prescrito pelo médico, mas dentro, no frasco, havia outra descrição. A farmácia de manipulações alegou que o medicamento não possuía capacidade de fazer mal ao bebê, já que se tratava de vitamina, e que a culpa em o administrar foi da mãe, que não conferiu as informações. Para o desembargador relator, a entrega errada foi suficiente para expor a saúde do autor a um risco de lesão, que somente foi evitada porque os pais descobriram o erro em um curto prazo. A condenação ficou em R$10 mil a título de danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Entra em vigor lei de autoria do Senado que determina atendimento 24 horas de delegacias da mulher. Senado aprova atendimento especial de alunos universitários com dificuldades de aprendizagem e transtornos, como TDAH. Aprovado o projeto que reconhece escolas de samba como manifestação cultural nacional. Boa noite. Já está em vigor a lei que determina o funcionamento 24 horas das delegacias da mulher. A proposta é de autoria do senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, e foi aprovada pelo Senado no início de março. Nos municípios onde não houver delegacia da mulher, a unidade policial existente deverá priorizar o atendimento da mulher vítima de violência por agentes femininas especializadas. Quem tem os detalhes é a repórter Érica Christian.
Já sancionada, a lei de autoria do senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, determina o funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Nos municípios onde não há uma DEAM, a delegacia existente deverá priorizar o atendimento da vítima de violência. A Lei 14.541, de 2023, também prevê que a vítima seja ouvida numa sala separada, preferencialmente por uma policial devidamente capacitada. Rodrigo Cunha destacou que todo o efetivo deverá receber treinamento adequado para permitir o acolhimento das vítimas de maneira eficaz e humanitária.
O policial, quando não está preparado, que não são todos, perguntar se ela tem certeza que quer fazer essa denúncia, se ela não quer voltar amanhã, ou seja, um grande desestímulo. E isso faz com que ela vá para casa, que cada 3 mulheres que são vítimas de crimes com armas de fogo, uma, no mínimo, já foi agredida anteriormente. Ou seja, no primeiro caso de agressão, tem que necessariamente fazer uma denúncia.
A nova lei também determina que, além do atendimento policial especializado, o poder público deverá garantir assistência psicológica e jurídica à mulher vítima de violência a partir da entrada na delegacia.
Também foi sancionada pelo governo a lei que cria o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual, à Violência Sexual e aos demais crimes contra a dignidade sexual no âmbito da administração pública. Encaminhada ainda pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a proposta foi aprovada pelo Senado em março e relatada pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. A nova lei diz que todos os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, deverão elaborar ações e estratégias destinadas à prevenção e ao enfrentamento do assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e de todas as formas de violência sexual. O programa abrange toda a administração pública federal, estadual, distrital e municipal. A lei também é direcionada ao ambiente escolar, mas, por enquanto, o programa será restrito à formação continuada dos profissionais da educação. A aplicação do programa às instituições privadas que prestam serviços públicos por meio de concessão, permissão, autorização ou delegação deverá ainda ser regulamentada. Ao se posicionar sobre a reforma do ensino médio, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, afirmou que um dos grandes problemas do país é a insegurança, ao citar que o Ministério da Educação decidiu suspender o cronograma de implantação do novo modelo aprovado em 2017. O argumento dos que defendem o adiamento é a disparidade da implantação do novo ensino médio em todo o país.
O modelo permite que os estudantes optem por disciplinas que atendam aos seus interesses e aptidões. Para o senador, essa inovação é um grande passo para o país, que encontra dificuldade de manter o estudante em sala de aula. Além disso, Stevenson Valentim diz que a decisão de adiar a implantação do novo ensino médio não será justa com os estados e instituições do setor privado, que já gastaram tempo e dinheiro para implantar a ideia.
Porque se não deu certo até aqui, o ensino que o Brasil já disponibilizou, eu acho que a gente tem que mudar. Porque buscar o mesmo resultado usando as mesmas técnicas e não conseguir o resultado que a gente quer é, no mínimo, burrice. Para a educação, o nome disso é burrice. Se eu trato a educação brasileira da mesma forma por anos e não quero mudar, o porquê da resistência de trazer isso?
E o Senado aprovou e segue para a Câmara o projeto que determina atendimento especial em faculdades a estudantes com dificuldades de aprendizagem, como dislexia e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que o projeto é inclusivo e democratiza o acesso ao ensino superior. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
De autoria do senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, o projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. O relator, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, citou algumas das adaptações previstas na proposta para esses estudantes.
Disponibilização de aulas complementares ou de reforço oferecidas em meio que lhes favoreça o aprendizado. Segundo, flexibilização da forma de apresentação de trabalhos individuais, respeitada a escolha do educando por atividade alternativa e a exposição oral. Realização de provas e exames em ambiente apropriado e em tempo adequado à condição do educando.
Confúcio Moura destacou que as mudanças também devem atingir a orientação dos trabalhos de conclusão dos cursos.
Garantia de acompanhamento de trabalhos de conclusão de curso por professores capacitados para lidar com necessidades específicas do orientando. Sigilo e respeito à condição da pessoa com transtornos específicos de aprendizado, de aprendizagem e desenvolvimento neurológico.
Confúcio Moura defendeu a capacitação de profissionais das universidades para esse atendimento. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou dois requerimentos que convidam a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para detalhar a política ambiental do governo federal, os projetos e as prioridades do Ministério para os próximos anos. Os senadores também escolheram a Política Nacional de Saneamento Básico como política pública que será avaliada este ano pela comissão. A reportagem é de César Mendes.
Os dois requerimentos aprovados são de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e do senador Márcio Bittar, do União do Acre. Outro requerimento do senador Márcio Bittar, também aprovado, propõe a realização de audiência pública para debater a preservação ambiental no Brasil, especialmente na Amazônia, e o interesse internacional nas riquezas brasileiras. O convidado será o ex-deputado Aldo Rebelo, relator do novo Código Florestal Brasileiro e ex-presidente da Câmara dos Deputados entre os anos de 2005 e 2007.
Eu acho que poucos parlamentares dos últimos 10, 15, sei lá, 20 anos, talvez a Marina, e depois poucos andaram tanto na Amazônia, discutindo tanto a questão ambiental como relator do Código, e acabou que se tornou um profundo conhecedor desses temas.
Na segunda parte da reunião, os senadores aprovaram proposta do senador Confúcio Moura, estabelecendo a Política Nacional de Saneamento Básico como a política pública que será avaliada este ano pela Comissão de Meio Ambiente.
O Senado também aprovou e segue para a sanção o projeto que reconhece as escolas de samba como manifestação cultural nacional. A proposta prevê garantias para a realização dos desfiles anualmente. Durante as discussões sobre o projeto, parlamentares lembraram que as escolas de samba promovem o carnaval brasileiro para o mundo e são fonte de renda durante todo o ano para famílias das comunidades. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, estima-se que 45 mil pessoas trabalhem oficialmente no período do carnaval. Detalhes com Gabriela Pereira.
A proposta foi apresentada pela deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Ela afirma que o carnaval é um símbolo de brasilidade e que as escolas de samba têm inegável importância social, cultural e econômica. O senador Paulo Paim, também do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator do projeto no Senado Federal e falou a respeito da relevância das escolas de samba para a identidade nacional.
As escolas de samba são um componente imprescindível do que hoje se conhece como carnaval brasileiro. A sua importância transbordou para além das fronteiras culturais.
A lei resultante da iniciativa deve se chamar Lei Nelson Sargento, em homenagem ao cantor, compositor e ex-presidente de honra da Mangueira, que faleceu em 2021.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avançam na Câmara projetos que prevêem apoio à saúde mental nas escolas.
Parlamentares divergem sobre revogação das mudanças no ensino médio.
Deputados cobram mais recursos públicos para atender pessoas com autismo.
Boa noite. Em sessão solene da Câmara, deputados pediram mais investimento em políticas públicas que atendem pessoas com transtorno do espectro autista. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Durante sessão em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, os participantes ressaltaram a necessidade de orçamento para financiar políticas públicas voltadas a pessoas com transtorno do espectro autista. Conforme ressaltou o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Brasil já conta com um conjunto de leis voltado a atender as necessidades dos autistas. Como exemplo, Lira citou a lei que garante ao indivíduo com autismo atenção integral, prioridade e pronto atendimento no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Um dos deputados que sugeriu a sessão solene, Marangoni, do União de São Paulo, também ressaltou que o Brasil conta com uma legislação bastante abrangente sobre direitos das pessoas com autismo. O que falta, segundo diz, é garantir a aplicação das leis, sair do discurso para o recurso.
Nós estamos pedindo, mais do que pedindo, cobrando que o governo federal crie uma ação orçamentária dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, específica para que a gente possa, com a ajuda de cada um de vocês, desenvolver ações concretas para acolher, tratar da dignidade, qualidade de vida para aquelas pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista e as suas famílias.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concorda com a necessidade de garantir orçamento para políticas voltadas aos autistas e suas famílias. Segundo defende, somente assim será possível garantir serviços como diagnóstico precoce e educação inclusiva. Érica Cocai ainda defende a redução da jornada para familiares responsáveis por pessoas autistas na iniciativa privada, mas com incentivos para evitar demissões. Segundo afirma, esse direito já é garantido a servidores públicos federais. Outra sugestão da parlamentar é incluir os cuidados com autistas entre os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde. Outra responsável pela realização da sessão solene, a deputada Silvia Alves, do União Goiano, reafirma que não existe possibilidade de atendimento sem recursos. Ela também aprova a sugestão de que os cuidados com pessoas do espectro autista fiquem a cargo do SUS.
A Érica Cocai falou algo genial, que o SUS dá esse tipo de atendimento. Eu acho que a gente não tem noção da quantidade de verba que terá que ser destinada para esse fim, mas que se tire de onde possa tirar, porque tem muito dinheiro que circula na União. São bilhões, bilhões e bilhões. E não é possível que a gente não consiga fomentar uma política pública que não seja pouca para cuidar dessas crianças, desses adolescentes.
Os participantes da audiência também reclamaram da falta de políticas voltadas aos autistas adultos. Conforme sublinhou o deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, a maioria das leis prevê cuidados apenas na infância e na adolescência. Mas o autismo não acaba aos 18 anos, ironizou. De acordo com Fred Linhares, pesquisas apontam que há 24 anos, a incidência do transtorno do espectro autista era de um caso para 1.000 nascimentos, enquanto hoje já estaria em 1 para cada 36 crianças.
Chega de dizer que autismo é raro. Sendo raro, não é urgente para a criação de políticas públicas. Nós, parlamentares e todos que estão aqui presentes, precisamos juntos garantir às pessoas com transtorno de espectro autista, mesmo que adquiram a maioridade, tenham os direitos estabelecidos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
Deputados presentes relataram que têm propostas para melhorar o atendimento à população autista. Marangoni, por exemplo, falou sobre o projeto de sua autoria que garante prioridade aos autistas em consultas e exames para diagnóstico do transtorno. Já a deputada Andréia Siqueira, do MDB paraense, apresentou o projeto para criar programa de proteção de mães, pais e responsáveis por autistas. Segundo afirma, o objetivo da medida é possibilitar a abordagem do transtorno de forma acolhedora e respeitosa por meio de acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado. Criado pela Organização Mundial de Saúde em 2007, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é comemorado em 2 de abril. A OMS estima que mais de 70 milhões de pessoas vivam com autismo, 1% da população mundial. No Brasil, o órgão acredita que cerca de 2 milhões de habitantes têm o transtorno. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Homenagem.
Iandra Moura, do União de Sergipe, registra os 168 anos de Aracaju completados recentemente. A deputada destaca que a cidade tem seu traçado inspirado em um tabuleiro de xadrez e conta com uma das orlas mais bonitas do país.
Ao colocar seu mandato a serviço da capital, Iandra Moura convida os turistas a conhecerem a cidade, sua natureza exuberante e a cultura de seu povo.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, parabeniza Porto Alegre pelos 251 anos de fundação. A deputada ressalta a diversidade e a participação de diferentes grupos étnicos e raciais na formação cultural da cidade.
Reginete Bispo destaca que a capital gaúcha possui 12 comunidades remanescentes de quilombo e 3 comunidades indígenas. A parlamentar acrescenta que a história de Porto Alegre é marcada por muita luta, resistência e participação popular.
Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, registra os 25 anos da TV Câmara. Ele elogia o trabalho de funcionários e servidores para levar informações sobre as atividades do parlamento.
Gilvan Máximo observa que a TV Câmara já foi premiada pela produção de documentários e reportagens, incluindo o renomado prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos.
A capital de Roraima, Boa Vista, se tornou líder no ranking nacional de cidade com cultura empreendedora. Para Helena Lima, do MDB, o resultado indica que a cidade está no caminho certo para o desenvolvimento econômico e social, com criação de oportunidades que melhoram a qualidade de vida da população.
Helena Lima agradece aos órgãos governamentais que fomentam o empreendedorismo em Roraima, por meio de políticas públicas e incentivos aos negócios. A deputada garante que seu trabalho continuará voltado para a geração de emprego, renda e oportunidade.
Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, pede a revogação da lei que instituiu mudanças no ensino médio. De acordo com o deputado, o novo ensino médio implementado no ano passado afasta os alunos mais pobres do ingresso no ensino superior, pois prevê o ensino integral.
Tadeu Venere também critica o modelo atual por retirar disciplinas como filosofia, sociologia e artes, que, de acordo com o congressista, incentivam a reflexão e a ampliação do conhecimento dos alunos.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também defende a revogação do novo ensino médio aprovado no governo Temer e que entrou em vigor durante a gestão de Jair Bolsonaro. Na opinião do deputado, a mudança curricular, além de sobrecarregar professores, mostrou-se desinteressante para os estudantes.
Entre as críticas ao novo ensino médio, Ivan Valente aponta que a liberdade de escolha de currículo é fragmentada e desorganizada. Ele acredita que a reforma visa, na verdade, estimular o ensino à distância e aumentar as desigualdades regionais de ensino.
Já Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, rebate as críticas às mudanças no ensino médio. Segundo o parlamentar, aliados do governo federal pedem a revogação da lei porque foram cortadas matérias que incentivam a militância político-partidária.
Abílio Brunini defende que as mudanças aprovadas em 2016 e colocadas em prática no ano passado são necessárias para priorizar o aprendizado de matérias que realmente importam para os estudantes.
Avançam na Câmara projetos que preveem apoio à saúde mental nas escolas para acabar com a violência. As propostas foram aprovadas ainda sob o impacto da morte de uma professora esfaqueada por um estudante de 13 anos. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Ainda sob o impacto da morte de uma professora depois do ataque à faca de um aluno de 13 anos a uma escola pública da Zona Oeste da capital paulista, a Câmara aprovou duas propostas que prevêem ações para cuidar da saúde mental de estudantes, professores, funcionários e familiares. A agressão foi no dia 27 de março, na escola Tomásia Montoro, no bairro Vila Sônia. Além de matar a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, o estudante do oitavo ano feriu outras três professoras e um aluno. Ele foi apreendido depois de ser imobilizado por mais duas professoras. Um dos projetos aprovados pelos deputados tem origem no Senado e cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. Ele foi examinado na Comissão de Educação junto com duas outras propostas semelhantes e um novo texto uniu todo o conteúdo. A proposta prevê a promoção, a prevenção e a atenção psicossocial no ambiente escolar, com a educação permanente de gestores e professores e a integração das áreas de educação, saúde e assistência social. Para a relatora, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a violência nas escolas é uma questão de segurança pública, mas deve ser analisada também por outros ângulos.
O que eu tentei trazer no relatório foi de entender que há uma questão de saúde mental. Em São Paulo, de cada 10 alunos da rede estadual, 7, na pandemia, tinham sintomas de depressão e ansiedade. E eu espero que a nossa comissão tenha essa responsabilidade, eu acho que essa é a palavra, de tratar essas questões tão graves, essas tragédias, como questões que são multifatoriais, que a gente não pode reduzir a um único aspecto.
O outro projeto, que já passou pela Comissão de Educação, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está pronto para ir a plenário. Ele cria o Programa Nacional de Prevenção do Sofrimento Psíquico no âmbito escolar, prevendo também o treinamento de professores para identificar sinais que sugiram o sofrimento psíquico dos alunos. A proposta foi feita pela então Comissão de Seguridade Social e Família, a partir dos trabalhos da Subcomissão da Família. Ela também determina a criação de espaços de acolhimento nas escolas, assim como o estímulo ao envolvimento dos familiares. O deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, relator da proposta na CCJ, aponta os efeitos da pandemia do coronavírus no cotidiano dos brasileiros.
Sabemos que os últimos anos foram muito difíceis para todos nós e vários hábitos nocivos como sedentarismo, uso imoderado das telas, transtorno de alimentação e do sono, além de outros, prejudicaram a saúde mental da população. Precisamos ter um olhar integral, atento às necessidades da criança, dos professores e da família.
O ataque à escola da Zona Oeste de São Paulo rendeu debates acalorados na Comissão de Educação da Câmara. O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, propôs uma homenagem a Sandra Pereira e Cíntia Barbosa, as duas professoras que contiveram o aluno agressor. O texto da moção de aplausos e solidariedade, no entanto, provocou polêmica porque identificou que o agressor era menor de idade e, na justificativa, salientou, entre as providências para conter a violência escolar, mudanças no Estatuto da Criança e Adolescente e a diminuição da maioridade penal. Muitos deputados se posicionaram contrários ao texto, pedindo que a moção se restringisse à homenagem às professoras, como argumentou o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro.
Se o debate que Vossa Excelência trouxe a esta casa, na justificativa, inclui a defesa da diminuição da maioridade penal e treinamento de defesa pessoal para professores, está escrito isso na justificativa, mas sobretudo a questão da diminuição da maioridade penal, incluir no texto da moção, especificamente que o estudante é menor de idade, é sim um cavalo de Troia. É a tentativa de colocar um debate ideológico em algo que deveria ser unificado.
Vários parlamentares, no entanto, apoiaram o texto do deputado Capitão Alden na íntegra. Ele negou que a moção tivesse um caráter ideológico.
O objetivo dessa proposição é nós valorizarmos, homenagearmos nesse episódio triste, fatídico. Nós temos que honrar aqui as pessoas que fazem aquilo que precisam ser feitas. Foram pessoas que tiveram coragem, que se desprenderam de um esforço hercúleo em um momento de necessidade, em um momento de muita gravidade, que outras vidas estariam em risco. São verdadeiras heroínas.
Depois da aprovação da inclusão do texto na pauta de votações da comissão, o autor, deputado Capitão Alden, concordou em retirar a expressão menor de idade e as referências à redução da maioridade penal e outras sugestões para acabar com a violência nas escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Coronel Telhada, do PP, lamenta a morte da professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, assassinada a facadas por um adolescente de 13 anos, dentro da Escola Estadual Tomásia Montoro, no dia 27 de março, em São Paulo.
Coronel Telhada acredita que se tivesse uma pessoa armada no local, o agressor poderia ter sido impedido e a vida da docente salva. O deputado presta solidariedade à família da professora e defende melhores condições de trabalho para a categoria.
Para Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a Câmara tem a obrigação de honrar a memória da professora assassinada, aprovando medidas que garantam punição mais severa a quem comete esse tipo de crime.
Kim Kataguiri critica a atual legislação que limita a punição para menores infratores a, no máximo, 2 anos de apreensão. Na visão do parlamentar, não deveria existir esse limite para crimes hediondos.
Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, manifesta solidariedade à família da professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, assassinada por um adolescente numa escola pública de São Paulo.
Roberto Monteiro afirma que é preciso discutir a aprovação de leis que protejam o direito à vida dos trabalhadores em um contexto de violência crescente. O parlamentar também cita trecho da Bíblia para refletir sobre o ataque ocorrido em São Paulo.
Na avaliação de professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, as manifestações de solidariedade sobre a morte de Elizabeth Tenreiro em sala de aula são bem-vindas. Mas ela avalia que os profissionais da educação precisam de mais respeito e valorização.
Professora Luciene Cavalcante cita uma série de problemas enfrentados pelos docentes diariamente, que incluem o alto número de alunos por sala de aula, falta de políticas de valorização, de saúde mental e de inclusão, além de questões relacionadas à carreira, como reajustes salariais.
Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontam que o Brasil tem os maiores índices mundiais de agressões contra professores e está acima da média quando o assunto é intimidação e bullying. Por isso, Rosângela Moro, do União de São Paulo, cobra a aprovação de matérias que tratem da saúde mental no ambiente escolar.
Rosângela Moro ainda cita estudo da Universidade de Campinas, que mostra que nos últimos 21 anos, 23 escolas registraram ataques contra alunos e ex-alunos, 7 deles só no segundo semestre de 2022, o que torna urgente o enfrentamento da violência.
Diante da violência cada vez mais frequente nas escolas, Rafael Brito, do MDB de Alagoas, cobra a implementação da lei que cria o Serviço de Proteção Psicossocial em Ambiente Escolar, aprovada em 2019, mas que, por causa da pandemia, não entrou em vigor na maioria dos estados.
Para Rafael Brito, a proteção psicossocial é a forma mais efetiva de enfrentar problemas silenciosos, como ansiedade e depressão. Ele argumenta que, para evitar que casos como o de São Paulo se repitam, é preciso adotar medidas que transformem a escola num ambiente acolhedor e de cuidado, com a identificação precoce de sinais de conflito.
Relações Exteriores.
Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, acusa o governo Lula de ser conivente com o regime ditatorial que opera na Nicarágua. O deputado cita relatório da Organização das Nações Unidas que aponta o cometimento de crimes contra a humanidade no país da América Central.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança observa que líderes da esquerda, eleitos em outros países da América do Sul, se posicionaram contra o regime porque reconhecem que o ditador da Nicarágua abusa do poder, matando a própria população, expulsando dissidentes políticos e fechando igrejas.
Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, informa que apresentará requerimento ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, questionando o posicionamento do governo brasileiro em relação à situação da Nicarágua.
Segundo Rodrigo Valadares, o Brasil precisa explicar por que não assinou o documento da Organização das Nações Unidas que condena abusos aos direitos humanos cometidos pelo governo nicaragüense.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, se diz espantado com a recusa do governo brasileiro em assinar uma declaração da ONU denunciando os crimes de Daniel Ortega na Nicarágua. Segundo ele, o governo ditatorial tem violado os direitos humanos e a liberdade religiosa.
Professor Paulo Fernando destaca ainda que seu primeiro projeto de lei protocolado na Câmara inscreve o nome de Frei Orlando no livro dos heróis da pátria. O deputado conta que durante a Segunda Guerra Mundial, Orlando permaneceu ao lado dos soldados brasileiros, confortando-os e ajudando os feridos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.